Uma das discussões muito habituais na nossa época, e ela ganha um destaque muito amplo a cada momento, ela se intensifica, ela se esparrama, é a questão do lado de dentro e do lado de fora. Onde é o lado de dentro? Onde é o lado de fora? As emoções de uma pessoa estão do lado de dentro ou de fora? Os sonhos do lado de dentro ou do lado de fora? Até onde é uma pessoa? Como definir essas coisas? Uma mulher que está grávida, o bebê é parte dela, como o coração, o pulmão? Ou é algo que está nela, mas não é dela? Quem define isso? É a pessoa? É a sociedade? São outros elementos? Como saber exatamente essas coisas? Quando alguém diz que a gente não deve se meter em tais assuntos, porque são assuntos daquela pessoa e não nossos, como saber se de fato é assim? Vamos fazer uma pequena alegoria como uma primeira aproximação deste fator tão importante que ganha cada vez mais destaque nos nossos dias. Há muitas contendas, muitos dissabores, mas também muitos benefícios pelo mundo em torno desse tema. Às vezes como uma dádiva e às vezes um castigo, infelizmente, acontece por desentendimentos. Vamos supor que você tem uma casa. A sua casa é muito bonita, ela é perto de um lago com muitas flores, os pássaros cantam. Você gosta muito do lugar e é feliz onde você mora. Não é uma casa luxuosa. Para você, é a casa que combina com a sua alma, com o seu coração. Um dia, um parente seu traz um pequeno cachorrinho para você. É um presente. Ele sabia que você há muito queria um pequeno cachorrinho. E ele traz esse cachorrinho para você. O cachorrinho, de fato, é um encanto. E ele parece combinar com tudo. Os familiares gostam dele, todos se encantam com o cachorrinho e o recebem muito bem. Então, começa a vida do cachorrinho na sua casa. Mas esse cachorrinho encontra algumas questões que agora ele precisa resolver e que ele resolve vivendo. Por exemplo, quando ele sai diante da casa, ele nota que não há um muro. Outras casas têm muro, a sua não tem. Ela é aberta e ela se abre para um pequeno bosque, e logo então é o lago. E esse cachorrinho não sabe muito bem até onde ele pode ir, que ainda é sua casa, e onde já não é a casa. Em outros lugares, ela funciona de outra maneira, parece um labirinto para ele. Então ele entra pela garagem, depois ele dobra e já está em outro lugar. E então entra num pequeno quarto que não sai para lugar nenhum. É um depósito, mas ele não sabe, ele é muito pequeno. Ele fica perto de você. Subitamente, isso ganha uma complexidade muito maior que o pequeno cachorrinho jamais imaginou. Algo sobe em direção ao céu, e para ele parece intransponível. A escada que leva ao andar de cima. Ele fica maravilhado, ele achou que tudo aquilo, aquele espaço geográfico, era plano, e agora ele vê que não. Sobe, mas sobe para onde? O que pode haver? E como pode haver uma coisa em cima de outra coisa? Ela flutua? O que segura um quarto em cima de uma despensa? Ele não faz a menor ideia. Mas como você sobe e mostra e o ajuda a subir também, ele vai acompanhando seus passos para o andar de cima. No andar de cima, ele nota que é tudo muito diferente. Ele considerava que seria pequeno, mas parece muito maior do que é lá embaixo. Na verdade, é menor. São apenas dois quartos com uma linda sacada. Mas para ele, pela perspectiva e pela maneira como ele acessou, e dados os sentimentos e todas as outras coisas, ele acha que é muito maior. principalmente quando ele se aproxima da sacada e da sacada ele avista o horizonte. Aí ele tem certeza, essa parte de cima é muito maior. Só que ele não sabe mais agora onde ele está. Quando ele subiu as escadas com você, para você era óbvio que ele ia considerar que estava numa outra parte da casa. Mas é como se ele acessasse algo completamente diferente. E dali onde ele está agora, ele não sabe mais se ele está dentro da casa, fora da casa. E fica confuso com toda a situação. E mostra essa confusão erguendo a perninha e fazendo xixi bem na sua cama. Você pega delicadamente o pequenino, diz para ele não fazer mais xixi ali, que tem um lugar próprio para ele fazer, coisa que ele ignora completamente onde é esse lugar. Não é? Ele não consegue nem localizar tal coisa, mas você depois vai limpar o que ele fez e o leva de volta lá para baixo e mostra, olha, que tem uma caixinha própria para você fazer xixi, para você fazer cocô, pode fazer tudo aqui, tá bem? Depois a gente limpa isso e vai ficar tudo certo. Esse cachorrinho entende algumas coisas, outras não, gosta de algumas gosta, e outras não. Aos poucos, no entanto, ele vai tendo uma ideia formada. Um dia passa um outro cachorro, grande. Não parece gostar de outros cachorros nem de ninguém. Bravo, ele está numa corrente. Pequenino vai até uma parte da casa que é murada e tem um pequeno gradil. Ali, se sentindo seguro e sabendo que ali era a casa dele e que o outro estava do lado de fora, ele late furiosamente, se sentindo seguro, muito pequenininho, perto do outro. O outro que está na corrente passa, termina o gradil, termina a murada, entra num espaço aberto. Pequenino foge. Não sabe direito como o outro entrou na casa dele. Somente aos poucos é que ele vai tendo uma noção dos limites da casa dele. Há um momento no qual, alguns meses depois, ele sabe exatamente onde, qual a geometria, qual a geografia dessa casa. O que pertence a ele? O que ele deve cuidar? O que é da responsabilidade dele? E o que nada tem a ver com ele? Está longe e para fora disso. Não é assim apenas para um cachorrinho, para nós seres humanos. Esse sistema operacional de circunscrição do que é dentro, do que é fora, funcionou muito, de modo muito parecido a isso ao longo das nossas vidas. Alguns se atrapalharam completamente e têm partes hoje que eles mal sabem como lidar. Outros entenderam, circunscreveram essas áreas e sabem precisamente, com a pontualidade dos centímetros e dos milímetros, até onde é o lado de dentro e onde é o lado de fora, sem qualquer dúvida a respeito disso. Inclusive, eliminaram de suas vidas qualquer dubiedade nesse sentido. Outros mantêm certas dubiedades. Quais são as consequências práticas disso que eu estou falando? Há muitas. Em muitos relacionamentos afetivos, um é acusado de traição. E quando vamos examinar em clínica o que houve, via historicidade, estruturações internas, o que constatamos? Que houve um momento e um contexto no qual esta pessoa não sabia mais se estava do lado de dentro ou de fora e quais regras e métricas utilizar. E está sendo culpabilizada por algo que, dados os fatores da vida dela, ela não teria como entender melhor. Não fez por mal, fez por não entender. O que não vai eximi-la de culpa na nossa sociedade. Outras vezes, outros fatores. Durante um tempo, no nosso país, algumas pessoas eram presas porque diziam que elas misturavam os negócios públicos com os privados e roubavam a União. Muitos não fizeram isso. foram culpabilizados e presos, e o que aconteceu é que, em alguns contextos e áreas, eles não sabiam definir se é dentro ou fora. E há questões que não vão esperar que eles definam. Elas pedem passagem, pedem urgência, a pessoa precisa definir e fazer. Há outras áreas nas quais isso também ocorre. Certas pessoas, por exemplo, quando têm um problema orgânico e vão ao médico e é muito grave, elas não sabem se isso de fato é com elas, se isso de fato é com a família delas ou com os amigos. É algo que, visto dessa forma e contado no cotidiano dos nossos dias, pode parecer grotesco, pode parecer algo inacreditável. Como uma pessoa não sabe? Isso é algo óbvio. Bem, não é tão óbvio, para alguns não é. Mas não é só nessas questões. Há pessoas que, em outras áreas, quando você fala, por exemplo, existem os vivos e existem os mortos, alguns não sabem o que você está falando. Mas como assim os vivos e os mortos? Sim, quem tem corpo, respira e anda, está vivo. Quem não tem, morreu, está morto. A pessoa diz, mas como você consegue definir assim, exatamente assim? Para o outro, isso é óbvio. Ele já esquadrinhou e, dentro da geografia existencial dele, isto é o óbvio. Para esse primeiro, não. Ele diz, mas como? Se nós temos alma, temos espírito, então uma parte disso que morre define se a pessoa estará, e todo o resto que prossegue não conta. E se todo o resto é a maior parte, por que eu vou dizer que está morto? Ou seja, essa definição não serve para essa pessoa. A questão é que vivemos num mundo particionado e partilhado entre todos nós, em sociedades, e a sociedade tem que definir suas coisas. Aqui está o seu seguro-saúde, aqui está a sua aposentadoria. Como fazer? Se cada um tem suas geografias completamente diferentes, tem suas espacialidades completamente diferentes, se o que é dentro e fora de cada um, em vários aspectos, isso não coincide. Não é preciso ir longe, não. Professores em educandários com crianças até 12, 13 anos sabem muito bem. Em exercícios escolares, isso surge ao natural. No entanto, com o tempo, muitos farão como o cachorrinho da história. Por força de convenção, por força da sociedade, por força dos costumes, pela tradição de uma época, etc., essa pessoa esquadrinhará e, por fim, aceitará ou se conformará com essas definições e viverá conforme elas. Falando em justiça, injustiça, certo, errado, bom, mal e etc., a partir dessas circunscrições, que agora são universais. Muitos jamais conseguem conversar esses fatores. Isso ultrapassa muito o entendimento deles. Há pessoas que se atrapalham completamente. E há muitos exemplos sobre isso. Às vezes, o ancião de uma família diz: isso que nós temos aqui, a terra, a lavoura, isso é nosso. Bem, esse nosso envolve quem? Quem são esses é nosso? Talvez um filho ouvindo isso entenda: ah, sim, é da família. Sim, mas quem é a família? O irmão dele se separou e casou de novo. A ex-mulher é família? A nova mulher que chegou, com quem ele se casou, que trouxe um filho de outro casamento, esse filho que chegou é família? E olha, isso são questões naturais da nossa época. Muito raro alguém que não passe por isso. A questão é que, dentro e fora, e essas classificações rapidamente se tornam insustentáveis. Como vamos prosseguir com métricas tão rigorosas e difíceis? Sociedade está mudando a cada instante, nossas vidas estão mudando. Como seria diferente, então? O que poderíamos fazer a respeito disso? Bem, vamos para uma outra casa agora, que também recebeu um cachorrinho de presente. Nesta outra casa, acontece algo muito diferente. Este cachorrinho chega. Então, mostram a ele, como fizeram anteriormente com o outro na outra casa, as mesmas coisas. Só que dessa vez, outros elementos são pontuados. Por exemplo, você já comeu o suficiente? Tem aquele cachorrinho ali que está com fome. Podemos levar um pouco dessa comida para ele? Ele vai perguntar para você se não vai faltar para ele depois. Outro cachorrinho dirá: não, tudo bem, já pode levar, sim, não, não tem problema. Cada um agirá de uma forma. Depois é mostrado a ele certos elementos históricos, filosóficos, espirituais da existência humana. Mas muito raramente é dito para ele dentro ou fora. Isso é um elemento importante, mas que surge como uma consequência destas outras questões. E não como um elemento anterior a elas, ou concomitante a elas. É dito respeito, é dito compreender a dor do outro e a felicidade do outro, e muitos elementos desta ordem. Talvez para esse cachorrinho, a questão de até onde vai o que é dentro ou fora já não faça qualquer sentido. E um dia, se alguém mencionar isso para ele, ele diga assim: ok. Mas não vejo muita utilidade nesse tipo de questão. Assim também com pessoas. Se conseguirmos ir adiante com elementos fraternos, profundos de conhecimento, que ultrapassem guerrilhas de esquerda e direita, direita e esquerda e outras coisas assim, que nos mostrem elementos sublimes da existência humana, é provável que muitas das questões que vivemos hoje fiquem para trás, que não encontrem mais vizinhança para prosseguir. Martin Buber colocava que, infelizmente, fatores econômicos inverteram a ordem das coisas. Quando já iniciamos um embate dizendo: olha, precisamos dar comida, dar trabalho, dar isso, aquilo, etc. e tal. Infelizmente, por melhor que seja a nossa intenção, de esquerda ou de direita ou de esquerda, estamos muitas vezes fomentando debates que não terminarão. Ele diz, no entanto, se voltarmos aos primitivos e compreendermos o que eles estavam dizendo, primeiro a gente ama e depois o resto vai se fazer a partir daí. Como seria isso? Se você já amou alguém, foi difícil quando essa pessoa tinha sede, você também tinha, ceder o copo de água para ela? Se você já amou alguém, quando essa pessoa teve fome, foi difícil você, que não comia há muitas horas, dizer para ela: não, sirva-se, pegue esse prato, depois eu vejo para mim. Isso foi difícil? Ou isso foi uma verdadeira dádiva e você ainda ficou feliz que ela se alimentou? Você que estava com fome. Ou seja, ao invertermos essas certas ordens, certas premissas, colocamos primazias em coisas que, a partir de então, se tornaram, na primogenitura das coisas, essenciais. Muitas vezes foi assim. Mas isso pode ser consertado, isso pode ser arrumado. Somos filósofos, trabalhamos com questões assim. Gradativamente, com respeito, com cuidado. Não se trata de chegar impondo às pessoas que precisamos mudar, mas convidando, vamos conversar, vamos tentar mudar, melhorar. É apenas uma tentativa entre muitas da nossa época, entre muitas questões.